Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Senhores, estamos ao vivo para mais uma Sala da Justiça. É com muito prazer que a gente recebe a presença aqui do Thiago Mobilolo, Tecnoblog, mais uma vez. Thiago, seja muito bem-vindo.
Olá, valeu.
Hoje a gente conseguiu, o Thiago vai participar do podcast inteiro e é isso. Vamos conversar, hoje o tema vai ser bem interessante. Espero que vocês gostem do programa. Queria dar as boas-vindas aqui aos meus fiéis escudeiros aqui, o Toad e o Ronaldo. Tudo bom com vocês?
Tranquilo.
Tudo beleza.
Então, beleza. E aí, Thiago, como é que estão as coisas aí, americana?
Ah, tá bem. Corrida, trabalho, muito trabalho.
Isso aqui mas... é bom.
Bem. Bem mais essa tranquilo.
Essa parte é boa, parte é boa, né? É. Ainda bem. E hoje fazer não, então, hoje tá meio que um pandemônio aqui em Atlanta por causa do CDC, né? Porque o cara sabendo que o primeiro caso de Ebola confirmado nos Estados Unidos, então tá tipo meio loucura, cara.
Doideira, e eu tô vendo aquela série The Strain, cara, então eu tô griladaço com tudo isso, cara.
É, e sem contar, é muito Tom Clancy, cara, o Cardoso até comentou isso hoje. É muito Tom Clancy, cara, essa ideia toda nossa, tô louco, mas né? Assim, a mistura de ficção e realidade é muito louca. O fato em si de ter alguém que tá enfrentado com Ebola é triste, mas essa mistura é meio maluca.
Pois é, a coisa é horrível, mas não tem nada positivo nisso, mas o clima, assim, de pandemônio é curioso, assim, pra nós geeks nerds, né? Não tem jeito.
E se escondendo informação e o hospital não querendo liberar, e aí espera o pronunciamento oficial, é muito, muito do que ele escreve nos livros dele.
Bom, gente, antes da gente começar, queria convidar vocês a assinarem o nosso canal, youtube.com/meiobit, e também usar a hashtag SJMB para falarem com a gente em qualquer momento do programa. Isso é muito importante. E vamos começar então com as coisas que aconteceram nos últimos dias, né? E como não podia deixar de ser, o tema principal, assim, desse primeiro bloco é o Windows 10, que foi anunciado hoje para surpresa de muita gente, porque tava todo mundo esperando o Windows 9, a Microsoft veio e falou, não, vamos estragar o título de todos os blogs de tecnologia do mundo.
Todo mundo é pronto, né?
Todo mundo com o Windows 9 na ponta da língua, e eles vieram com o Windows 10, que, a bem da verdade, é muito mais sonoro. Né, do Windows 9.
Apesar de que se não fosse o Windows 9, seria o Windows só, né?
Existe uma lenda de que as versões ímpares são as boas. Vocês concordam com isso?
É uma coisa que acabou acontecendo por causa do Windows Millennium, 3.11, outras versões assim, né?
Cara,
o Vista.
Se a gente for colocar as versões para workgroups, versões para ambiente corporativo, tipo o próprio 3.11, o 3.11 não era para usuário final, era para. O 3.11 era para workgroups, o Windows NT, o Windows 2000. Essa conta de um bom e um ruim não fecha muito bem, não.
Não, é só pra... Eu até já escrevi isso no meu site pessoal, fiz toda a brincadeira do clima de conspiração e tal, mas, sabe, infelizmente calhou de uma versão ser muito boa e a outra ser questionável, vai. Isso. Só que o Windows 10, ele se mostra mesmo, ele sendo 9 ou 10, ou simplesmente a nova versão do Windows, sistema operacional, ele já se mostra muito bom, cara. Eu tô muito otimista em relação à nova versão do sistema.
Eu gostei dessa coisa de unir tudo, né? Isso é muito legal, você poder, pelo menos na teoria, vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, mas você ter esse ecossistema todo pronto de Windows 10 em qualquer aparelho que você esteja usando. Será que vai funcionar isso bem, Mobilon? O que você acha?
Pô, cara, eu tô curioso com isso também. Acho que eu já até participei aqui com o Sala da Justiça, quando eles anunciaram que ia ter isso, né? E não sei, cara, tô querendo ver na prática, porque na teoria é lindo, mas a gente sabe que pra isso funcionar, os caras vão ter que embarcar muito código, não sei como que eles estão pensando em fazer isso, né?
O kernel do 8 já era originalmente o mesmo, praticamente o mesmo utilizado no Windows Phone. O que eles devem ter feito algumas adaptaçõezinhas só pra, de mudança de interface agora, né?
Então, várias versões de tela.
Então, exatamente. A minha pergunta é só como é que fica a performance em relação a isso. Porque se é exatamente a mesma versão, e eu duvido, no core em si, na parte, né, na parte tecnológica mesmo no mundo, as adaptações que eles vão ter que fazer para cada tipo de dispositivo é muito crítico. Tem que ver quão refinado tá o código tá refinado, o código da Microsoft tá refinado. treinado para ele trabalhar tão bem em dispositivos diferentes. Mas, por outro lado, isso aumenta a compatibilidade de software, entendeu? Então, vamos ver o que vem por aí, cara. Eu tô otimista, vamos ver.
Nessa brincadeira de atualizações, o único produto da Microsoft que ficou de fora, em teoria, foi o Xbox, né? Por razões óbvias.
É verdade. Ah, mas aí também não. Ah,
se bem que eles ainda estão... O plano da Microsoft também é unificar as lojas em todas as plataformas, inclusive a loja do Xbox. Se não dá pra unificar o sistema, pelo menos a loja vai ser uma só.
Eu não cheguei a verificar ainda se a API já tá disponível com as novas versões, por exemplo, para desenvolvimento pro Xbox. E se você pode utilizar o Xbox já com o Windows 10. Eu imagino que sim, cara. Então é questão de tempo de se adequar, cara. É uma convergência que vai vir, com certeza.
O Tech Preview sai amanhã, né?
O que eu achei mais legal são as mudanças na interface, na verdade. Acho que isso aí a gente vai ter que esperar pra botar a mão pra ver como é que vai funcionar mesmo, né, na prática. Mas os novos recursos, por exemplo, de multitarefa, a forma como você gerencia janelas.
Várias janelas,
quatro.
Né?
Então acho que com monitores muito grandes, não faz sentido pra mim usar aplicativos em tela máxima, que era meio que a premissa dos tiles no Windows 8, né? Então, agora com esse jeito novo, você consegue até esses aplicativos feitos pra essa interface, você consegue visualizar ele menor, você consegue redimensionar a janela. E se você for ver uma coisa muito básica, né? Você muda o conceito, mas a implementação é muito simples de fazer. Não sei, acho que isso é o que mais me empolgou. Eu gosto muito do Windows, desde o Windows 7. Eu já, inclusive, instalei o Windows 7 no meu MacBook, eu formatei ele completamente, instalei só o Windows 7, fui muito xingado.
Sério,
Logo que lançaram, cara, a Microsoft mandou pra gente, o Mick recebeu também.
Aquele assinado pelo Steve Ballmer, né?
Pelo Ballmer. Cara, eu quero testar isso aqui, mas eu quero usar de verdade. Eu instalei no MacBook White.
Só o Windows?
Só ele, cara.
No MacBook?
Funcionou muito bem, cara. Muito bem. Apesar da galera me xingar muito na Campus Party, por exemplo, mas funcionou muito bem.
Sacrilégio! Isso é uma ofensa!
Não, cara. Na verdade, foi uma prova de conceito. Todo mundo não fala que o hardware da Apple é o melhor pra rodar o Windows? Pois aí.
Com certeza.
Aí, sem contar que isso, por exemplo, da questão de gerenciar múltiplas janelas, já algo que a gente tem, por exemplo, no macOS X e até no Linux, que você, tipo, Ubuntu há um tempão, né?
De desktops, você diz, né? Áreas de trabalho múltiplas. Sim, já tinha.
Então, acho que a Microsoft, ela meio que absorveu coisas de outros sistemas operacionais que eram muito legais, que pode transformar a experiência do Windows, ajudar bastante os usuários, e as melhorias foram muito, eu considero muito bem-vindas. Tem muita gente criticando, falando, porque a Microsoft copiou os concorrentes, velho, desculpa.
Cara, isso é uma discussão.
Mas todo mundo copia todo mundo, cara.
2014 tem gente falando isso ainda, a gente acorda, né?
O mundo tô nem aí, cara. Eu quero mais usar as melhores ferramentas, independente. Eu uso o Windows, eu uso o Linux e eu uso o macOS X. Se eu puder ter as melhores ferramentas em todos esses tempos, sabe? Claro que tem que copiar, tô nem aí.
Eu quero que os recursos estejam acessíveis.
Exatamente. Eu não acho que isso dá pra gente falar que é copiar. Eu acho que o mercado, ele se desenvolve e a gente chega num ponto onde a gente tem que abraçar o que é melhor, sabe? A gente chegou naquilo por causa de anos da indústria se desenvolver, não por causa de uma empresa, né? A Apple inventou o App Store, agora o Windows também tem App Store. Então, porra, só porque a Apple tem App Store, poder ter um App Store? Como é que você faz, então, pra melhorar aí, sabe? Vai reinventar a roda? Não, cara, não é assim que...
Adota, tá certo.
Isso aí.
E agora, você acha que... digamos assim, a Microsoft está passando por problemas, né? Apesar de eles terem uma fatia do mercado imensa e tal, tem os Chromebooks, tem o Chrome OS, tem um monte de coisas acontecendo assim que podem, digamos, afetar. E a própria volume de tablets que é vendido, que não rodam Windows 8, né, obviamente. Vocês acham que o Windows 10 vai ser o suficiente para eles conseguirem pegar essa supremacia de volta? Na falta de uma palavra melhor?
Ou manter essa supremacia de uma forma unificada, talvez?
Exatamente, ou segurar, ou até, de repente, conquistar um espaço que eles não têm no mobile, né?
Eu acho que talvez com essa unificação, é que é difícil opinar, né, de novo, sem saber o que isso vai ser na prática. Uma vez que você tem as plataformas unificadas, inclusive com a mesma loja de aplicativos, conceitualmente e teoricamente, o que você imagina é que você vai ter uma quantidade maior de aplicativos em todas as plataformas. E isso é um dos maiores motivos pelo qual os aparelhos da Microsoft ainda não são os mais vendidos, né?
Tá falando em relação ao Windows Phone.
A gente já tem um hardware super confiável. Todo mundo adora Nokia. Não tem isso, unanimidade. As câmeras da Nokia são incríveis. Só falta mesmo aplicativos, né?
É, o hardware é fenomenal. Pois é.
Aplicativos já tá começando a ter. E principalmente porque a Microsoft meio que tomou vergonha na cara e agora tá começando a banir os apps, digamos assim, duvidosos da loja do Windows, né? Que tinha muito app de cópia, muito app, digamos assim, estranho lá, e agora eles estão começando a organizar a loja.
Não, mas eu nem vejo isso como o principal problema da plataforma da Microsoft, plataforma móvel da Microsoft. O principal problema, na minha opinião, é justamente a falta de aplicativos que são pesos pesados do mercado, entendeu? Você encontra tanto no iOS quanto no Android, e que quando você pega o Windows Phone, tá, mas como é que isso aqui funciona? Por exemplo, recentemente eu escrevi um texto sobre aplicativos do Google no Windows Phone. E o Google, ele meio que tem trabalhado, ele tem trabalhado com uma puta de uma má vontade no desenvolvimento de aplicativos pro Windows Phone, e a alegação que ele dá é aquela, enquanto não tiver um número suficiente de ativações de Windows Phone, eu não vou gastar dinheiro produzindo aplicativos para vocês. E aí é uma, sabe, vira uma bola de neve, porque não tem aplicativo, não tem ativação, não tem ativação, não tem aplicativo. Então, sei lá, cara.
Então, biscoito com os filhos. Tem que ver aí.
Tá patinando ali, cara. Complicado. Então, não sei, eu não sei até que ponto essa nova versão do Windows vai ajudar a Microsoft a ganhar mercado em dispositivos móveis. Mas o conceito em si mostra que a gente pode ter mais aplicativos. Vamos ver o que o futuro vai trazer aí, né?
Uhum. E outra coisa que a gente pode pensar também é a questão da integração dos sistemas no caminho que a Apple fez, por exemplo, com o novo S10, que você consegue atender chamada, você tem dispositivos que conversam melhor um com o outro, né? De forma mais fácil, inclusive. Então, sei lá, uma vez que eles estão entrando de cabeça nesse conceito, a divulgação agora do preview é toda em cima desse ponto, né, de ter uma coisa consistente, talvez a gente possa ver novidades nesse sentido também.
É verdade. Até porque, né, a gente tem uma das coisas mais legais, por exemplo, da Apple, o ecossistema que ela tem, integra muito bem, por exemplo, o iOS com o macOS. Você tem um MacBook, você tem um iPhone, e um iPad, e um iPod, tudo funciona muito bem. A Microsoft tem uma plataforma que ela é líder de mercado de sistemas operacionais em computador, e o aparelho móvel dela não tem o apelo que tem os seus concorrentes. Então, você imagina se ela conseguir mostrar pro mercado que, olha, já que você usa o Windows, você não precisa usar o Android. A gente nem vamos tentar apelar pro iOS, porque se você tem um Apple, a gente sabe como é que funciona o cliente do Apple, ele quer ter o ecossistema dele. Mas se a Microsoft conseguir mostrar pro mercado que, olha, você tem um PC com o Windows, você vai ter uma experiência muito melhor por causa disso, com o Windows Phone, talvez ela consiga ganhar mercado, mas, né, aqui aí é especulação, né, cara? Mas seria legal ter isso. Se a gente pudesse ter um ecossistema Microsoft tão forte, um apelo tão forte quanto tem um ecossistema da Apple, seria muito legal.
Ah, sim, com certeza.
A única coisa... Desculpa, Ronaldo.
Não, pode falar.
A única coisa que eu acho que tá me incomodando muito nessa questão dos ecossistemas, até acho que a gente já discutiu um pouco isso, Toad, no último podcast que você gravou com a gente.
Sim.
Lá no Tecnoblog, a gente, tipo assim, não dá pra toda empresa ser o melhor em tudo, né? Então, o usuário tá meio que cada vez mais acorrentado dentro de um ecossistema. Então, você não pode, por exemplo, hoje querer usar o serviço de nuvem da Microsoft e macOS e Windows Phone, sei lá, fazer uma mistura, sabe? Porque você acaba ficando perdendo os recursos dos aparelhos, né?
Yeah.
Então, por exemplo, a Apple, acho que é o maior exemplo disso, porque você tá cada vez mais amarrado com o macOS e os dispositivos mais recentes, inclusive dela, porque tem dispositivo que você não consegue fazer mais o AirPlay no Apple TV, sabe? Então, seria muito legal se rolasse um acordo aí de cavalheiros, sei lá, eles fizessem padrões abertos para que todas as empresas conseguissem desenvolver coisas que se conversem, sabe? Mas é lógico que eu tô imaginando um cenário completamente utópico.
Será que é tão utópico assim, cara?
Para empresas como a Apple, eu acho que sim, porque a gente tem, por exemplo, o DLNA, que o Google já adota, a LG e vários fabricantes. Mas quando a gente fala do resto do serviço, integração com o sistema operacional, a gente vê que o apelo hoje em dia está realmente sendo a integração. Até porque recurso, que nem a gente começou a sala da justiça falando, os sistemas já todos estão com recursos muito avançados, né? Agora o Windows 10 tem outros recursos que já tinha no macOS, então cada vez vez mais acho que a disputa está sendo essa, né? O ecossistema todo. Então, eles vão tentar conquistar o usuário por isso. Ah, você curte um iPhone? Então, você vai ter que ficar com um MacBook. Ah, curte Windows Phone? Então, ou o contrário, né? Você curte o Windows no seu computador, você vai ter que ter um Windows Phone, né? Então...
E aqueles malucos que gostam de misturar tudo, que nem a gente, né? Estão ferrados, né?
Pois é.
Eu, por exemplo, já gastei uma fortuna na App Store do iOS, agora tô começando a gastar uma fortuna também, quer dizer, uma fortuna não, mas eu já tô gastando na Google Play, pois é. Até na Amazon App Store, vai embora. Né?
Mas é verdade. Quando a gente vê. A gente vai gastando conforme a gente precisa, né, cara? Se a gente usa duas plataformas diferentes, aí não tem muito o que fazer, não.
Eu ainda dou um pouco de sorte aqui, porque tem aquele Google Rewards, que ele faz. Eu não sei como é que funciona isso no Brasil, mas aqui são várias pesquisas que eles vão fazendo relacionadas ao mercado. Você vai respondendo perguntas e ganhando dinheiro. E é só isso que garante eu comprar os aplicativos, a quantidade de aplicativos que eu vou colocando no Android. Fora isso, cara. Tava ferrado, ia gastar uma pica, cara, ia gastar uma nota. O Bilão tava comentando que ele tava gastando muito com aplicativo esses dias no Twitter, não tava?
Tava, eu tô comprando bastante coisa, cara. Comprei agora o 1Password no Mac, que é...
maravilhoso.
$4, né? Foi $4.90, não sei. E eu consegui um desconto porque eu tive a versão 3 que eu comprei num bundle há 7 anos, quando comecei a usar Mac, 2007. E então, pra fazer o upgrade, eu consegui um desconto de quase 50%. Aí eu acabei comprando. Mas ainda assim, custa $25, sabe? Eu paguei $25. É uma grana.
É uma grana.
Ah, ô, Todd, só respondendo sua pergunta, o Google Rewards não funciona mais no Brasil.
Não funciona, cara?
Não. Chegou a funcionar, mas não funciona mais.
Isso é um diagnóstico de tantas coisas, né, cara? Quando você pega pra analisar isso, porque, bom, dá um arrengado só sobre isso. Vamos continuar. É.
Bom, vamos parar de falar disso, então vamos pro próximo tema, né? Vamos pro... O próximo assunto é meio triste, na verdade, pra quem tá acostumado com a internet das antigas, que é o Yahoo, que tá chegando ao fim, cara. O buscador do Yahoo vai ser desativado, né, cara?
O buscador, além do... Diretório de sites do Yahoo.
Diretório de sites, tá. E como é que vai ser isso,
Ronaldo? É, porque, tipo assim, lá na época que se amarrava rabo cachorro com linguiça, quando você não tinha. Quando você não tinha, ninguém tinha.
Uma internet direito, né? Você tinha uma listagem muito útil, né?
É, lá pros idos de 1994, né? Quando ninguém tinha uma internet que prestasse, sites que listavam endereços de outros domínios eram muito úteis. Tinham vários desses na época. Não era tão comum você ter disponível um site com um motor de busca aprimorado o suficiente para encontrar o que você procurava. Então você tinha sites como o Yahoo, você tinha sites como o Brasileiro KD, que era a mesma coisa, que eles eram diretórios, eles listavam os sites que poderia ser de interesse ao usuário, você procurava lá e ele te dava a lista. Ou você podia acessar exatamente a própria listagem lá, separada por categorias, site de arte, site de mídia, site de notícias, esse tipo de coisa. Só que o que aconteceu? O tempo passou, outros sites com motores de busca, tipo o próprio Google, que surgiu em 97, e outros que tinham motores de busca já aprimorados, como o PageRank do Google fez história, por exemplo, eles foram suplantando a necessidade de sites com diretórios de domínios. O problema é que, tipo assim, o Yahoo demorou muito para entrar nessa onda de migrar do diretório para um site de busca. O motor de busca do Yahoo, quando foi inaugurado em 2000, usava o resultado do Google. O próprio dele só entrou no ar em 2004. Isso já tinha 10 anos do diretório. Agora que ninguém mais usa o diretório, ninguém mais lembra que ele existe, como a Marisa Maier está cortando, digamos assim, gastos como uma louca lá, cortando os serviços desnecessários, agora o que vai deixar de existir na virada de 2015 é justamente o produto original do Yahoo, que é o diretório.
Que possivelmente ninguém acessava há mais de 10 anos, talvez.
Provavelmente estava morto, mas é engraçado você pensar que o Yahoo vai matar o produto Yahoo. Que... O primeiro produto deles, que é... Tá, tudo bem, não era mais usado, mas é como se você tivesse... sei lá, tirando a espinha dorsal do site original, né, cara? Mesmo que ela não tivesse...
Eu não sei se eu sou muito...
saudosista?
Não, ao contrário. Eu até sou saudosista, mas nesse caso, assim, por mais ter passado horas e horas, muita gente nem sabe do que a gente tá falando. Tem gente que não entende a ideia de não existir um Google. Não consegue conceber a ideia de que você não tinha um Google, não existia um site que você procurava se você tinha aqui nos diretórios. Pra gente era o que salvava a gente pra qualquer tipo de pesquisa, pra avançar, sabe, pra conhecer um pouco mais da internet naquela época. Mas mesmo sendo saudosista e adorando essa parte da tecnologia, quem utilizava isso hoje em dia? E olha o gasto que é pra você manter uma quantidade de servidores desse jeito. Talvez isso seja justamente você cortar essa espinha dorsal, igual você falou, talvez seja o que permita pro Yahoo andar pra frente e criar outros serviços que sejam mais atuais, não sei.
Se você for pensar assim, o Google, como ele nasceu, já não existe mais também. Uhum. A busca dele mudou tanto, mas tanto, tá tão complexa hoje em dia, com recursos de inteligência, com PageRank, entendendo perguntas com algumas coisas, que se for ver, o Google como era também não existe mais, né? O Yahoo continua tendo o conteúdo que ele gera, ele vai ter a busca, vai ter a do Bing agora, né?
A virada do ano vai ser Bing agora.
Então...
É isso aí, claro. É uma evolução contínua. Você acaba... As coisas mudam, deixam de... É como se fosse um rio, né? Você nunca entra duas vezes no mesmo rio. Ele tá sempre em movimento, né? A tecnologia.
Ah, nossa, eu nunca pensei nisso.
Mas não é o clichê, mas tudo bem, tá valendo, né?
É isso, né?
Mas é bem isso, cara. E aliás, hoje não dá pra gente não falar, né? Hoje foi tirado do ar, nem tem figurinha pra botar aqui atrás, mas hoje foi tirado do ar o Orkut, que, porra, fez parte da vida de muita gente. Eu conheço gente que se casou pelo Orkut ou que encontrou trabalho na sua vida e tal. Vocês tinham alguma história boa aí com o Orkut?
Eu tenho uma das coisas mais legais que aconteceram na publicidade do Brasil, e que foi meio que um pico, durou mais ou menos uns 3 anos e acabou, que foram os jogos de realidade alternativa. Durante esse período que teve o negócio, por exemplo, teve um arco chamado Zona Incerta, outros da MTV, coisas assim. Durante esse período, eu conheci, brincando, umas 500 pessoas na internet usando o Orkut. E muitas dessas pessoas são meus amigos pessoais até hoje. Obviamente não mais pelo Orkut, né? Muito pelo Facebook, pessoas estão espalhadas, mas são pessoas que eu trago comigo como meus verdadeiros amigos mesmo. E você perceber que isso só foi possível, não só por causa desses jogos, mas por causa de como o Orkut, ele era a ferramenta disponível no momento e como ele te provê via interação com as pessoas. E talvez sem o Orkut jamais tivesse conhecido essas pessoas. Quando você coloca esse contexto, você percebe esse contexto, você tem uma ideia de quão importante o Orkut foi pra muita gente. Eu me coloco nessa daí, entendeu? Eu não tenho mais minha conta. Por vários motivos eu meio que abdiquei assim, do que tinha lá, copiei foto, alguma coisa assim, e beleza. Mas aquele carinho, existe um carinho especial, eu tenho um carinho muito especial por esse período que a gente viveu na internet.
Sim. O Orkut foi bem divertido, cara. Eu tenho muitos amigos que eu fiz lá, que eu levo até hoje também. No mesmo caso do Todd, teve muito material que eu só tive acesso lá, porque, tipo, algumas comunidades eram muito bem organizadas. Cara, eu gosto muito de citar a respeito a comunidade de fotografia que tinha no Orkut, que era um catálogo imenso, cara. Era muito bem organizado, as pessoas tiravam muitas dúvidas de fotografia das pessoas lá. Por sorte, por assim dizer, o Google tá mantendo o Orkut como uma espécie de museu virtual. Todo o conteúdo das comunidades, os tópicos foram mantidos, né? Você só não consegue acessar nada. Óbvio, não tem mais interação nenhuma, mas todo o conteúdo anterior do Orkut tá disponível para consulta.
No mesmo caso.
É como se fosse uma... Como é que eu vou colocar? Ela virou uma Barça, sabe?
Mas tem a busca do Google, funciona nisso? Funciona, né? Espero, né?
Não, acho que não.
Não, o motor de busca do Orkut é bem arcaico, cara. Muito simplesinho, mas funciona, entendeu? Você procura a comunidade pelo nome, simplesmente, e reza pra achar alguma coisa lá. Mas tá lá.
O que dizer dessa rede social que eu mal conheço e já considero pacas, hein?
Pois é. A rede social 100% sexy, 100% confiável, né?
Porra!
Deixa o depoimento lá depois pro final da rede social. O que você achou, Mobilão, do fim do Orkut? Precisava tirar o plug mesmo? Tava morto já? Como é que
Eu acho que, sei lá, eu vou ser sincero, eu comentei ontem no Twitter sobre isso. Faz, sei lá, alguns meses que eu tô ouvindo todo mundo chorando. Uma pessoa, pelo menos, perdia no Facebook. Que, ah, vai acabar o Orkut. Ah, não sei o que lá o Orkut. Mas, pô, quem se importa, cara? O Orkut já tava morto fazia muito tempo. É, a gente tem que apegar. Mas tinha comunidade muito legal. Tinha, mas sério, você visita? Não, é mentira. Você não visita. Se você visita agora, você visita como quem curtia Michael Jackson depois que ele morreu. Sei lá, eu acho que rola muito sentimentalismo, sabe? Ah, mas você lembra aquela época em 2005, quando a gente usava, 2004, quando a gente usava? Ah, mas aquilo ficou pra trás, o Orkut já não é o que ele era naquela época, ele ficou um Frankenstein, o Google tentou corrigir, colocar linha do tempo, emoticon, foi uma porcaria a versão atual do Orkut.
Cara, os meshas, né, e tem os bonequinhos que criava...
Cara, eu entrei nessa lista de comunidades aí, as três que eu assisti, tinha um post no grupo, assim, de como ganhar dinheiro com a Telex Free, então
sabe, né? Ou seja, mesmo que eles salvaram já veio tudo de spam, é triste.
O Orkut tá morto, esquece.
Que fim horrível, né, cara? Que horror.
Aí ela não tá.
Bom,
eu não duvido que alguém acessa ainda hoje, mas é uma minoria, desculpa, você não dá mais dinheiro para que a ponto de manter essa plataforma. Vamos em frente, que a tecnologia caminha, como o Nick comentou, é um rio, são vários, nunca é o mesmo, então vamos continuar em frente.
Exatamente. Então, em frente, vamos falar de pessoas muito inteligentes e que são das empresas. Então eles estão, o Cardoso escreveu esse post, infelizmente o Cardoso não pôde estar aqui com a gente, mas são pessoas que estão indo até as lojas da Apple para testar para ver se uma coisa dobra ou entorta. Então eles estão indo lá comprando, cara. É um nível assim de. Cara, pra começar, esse negócio do. Esse negócio do iPhone 6 dobrar, entortar, a gente já falou sobre isso um pouco. Não sei se a gente falou sobre isso no programa da semana passada, mas, enfim, uma babaquice do cacete, né, cara? Só vai dobrar se você botar numa calça extremamente apertada e começar a fazer um monte de malabarismos e macaquices, né? E mesmo que dobre, o Todd descobriu, a gente falou isso semana passada, que eles trocam. Então, basicamente, por aí já acabou o problema. Mas os caras estão indo nas lojas e pegando o iPhone 6, que não é deles, e forçando além do nível normal pra quebrar e pra eles mostrarem esse nível. E, obviamente, vai dar merda isso. Né? Não é uma coisa muito boa, assim, pra se fazer. Os caras da loja da Apple não vão gostar disso. Ninguém gostaria. Imagina alguém chegar no teu lugar de trabalho, entendeu? E começar
Mas é uma loja, né, cara? É isso, é uma loja.
Então, não é questão de gostar. É questão que, cara, isso é crime. É questão que...
Sabe, você tá entrando numa loja e tá danificando material que não é seu, pô.
Não, mas, ó,
são de bem alheio.
Deixa eu fazer um quote aqui. O Cardoso colocou no post dele um vídeo da garotada lá dobrando. E um quote do que o cara me falou aqui me chamou muita atenção. Eu vou falar exatamente o que ele disse, que é: foi muito engraçado porque estávamos na Apple Store dobrando e quebrando os seus iPhones. Acho até que deve ser crime. Ah, você acha, né?
Exatamente.
Mas eu não me importo porque é culpa da Apple. Eles estão divulgando falsamente que este é o melhor iPhone, mas obviamente se você pode dobrá-lo, ele não é.
Ai, é claro. Afinal, caramba, uma das principais características do iPhone é você de um telefone ou um smartphone, é você tentar enfiar o dedo nele, tentar dobrar e ele não poder quebrar. Claro, porque todo mundo faz isso na vida, né, cara?
Da mesma ele forma. Ele foi martelar a parede, né?
Sei lá. Ou você vai, por exemplo, num carro, falando assim, ah, mas um carro ele não pode ser muito amassável. Deixa eu ver se eu faço um test drive. Eu acelero ele contra um poste, bateu, falou, olha, amassou. Se eu investir, você vai ter que pagar por isso, cara. Não é assim que funciona.
Exato.
Sabe, velho? Tudo bem. Teve um cara que mesmo... Ele comentou assim. Um leitor, ele comentou assim. Ah, mas é só adolescente que tá... Pô, desculpa. Quando eu tinha... Vamos imaginar que a molecada que fez... Teve gente mais velha que fez isso também, tá?
Em Apple teve um Store, jornalista do Business Insider que entrou e fez isso também.
Ah, o Cardoso fala que depois são barrados dos eventos, vocês não sabem por quê.
É justo.
Pô, não é nem blogueiro, cara.
Cara,
não, nada.
Jornalista mesmo, cara.
Cara, quase
que jornalista.
Não, teve um mané que ele quebrou o dedo, vocês ficaram sabendo, né?
Bem feito.
Ah, é?
Ele tentou dobrar um iPhone e quebrou, tipo, o dedão, ele quebrou, tipo, o osso daqui que ele tentou fazer a força. Tudo bem, às vezes o cara era, sei lá, muito magrelo, não sei o que aconteceu, mas ele quebrou o dedo. O ponto principal aqui é, e acho que a gente tem, pra gente fechar isso de uma vez e, sabe, botar isso botar o último martelo nesse assunto. O iPhone, ele dobra? Ele dobra. Se você fizer muito muita força. Existe um ponto onde ele vai dobrar. Pode acontecer dele dobrar na sua calça, mesmo andando no bolso da frente? Pode acontecer. É absurdamente raro, mas pode acontecer. Se acontecer, você vai numa Apple, eles vão te trocar o aparelho. Fim de assunto.
Exatamente. O que você não pode fazer é ir na loja da Apple e dar uma de Uri Geller e sair tortando os iPhones dos caras.
Pulerzinho, assim.
Para, velho, é o iPhone 6 Plus, né? O iPhone isso. 6 normal. Obviamente que é menor, é mais resistente, mais difícil você dobrar.
Né? Então, mas... qualquer coisa que você coloque a força correta, ele vai dobrar, né? Mas é isso que precisa ser entendido aqui. O iPhone o 6 Plus, ele é maior, então existe uma tendência ali de ser mais suscetível a esse tipo de coisa. Mas desde que você use com cuidado. Ou muita gente, por exemplo, utiliza uma capa, porque tem até o lance da câmera, que a câmera é beirante, né? Protuberante. E aí você usa uma capa pra deixar mais certinho, senão ele fica balançando e tal. Então, dificilmente ele vai dobrar no seu bolso. Então, sabe, não é uma preocupação que não...
Não sei se eu falei aqui, eu falei no post, mas ou no comentário no Twitter, mas se você usar um iPhone 6 Plus sem capinha, meu amigo, você é um animal, cara. Você é louco.
Ah, não sei, Nick. Eu conheço gente que não gosta de usar capa.
Vai cair no chão. Eu não usaria o 6 Plus, cara.
Eu também não. Eu
também não gosto da ideia. Assim.
É. Mas o 6, por exemplo, eu tô muito... deixando claro, eu tô com um Moto X na mão. Mas eu gostaria muito de ter um iPhone 6. Ele me deixou muito... tá coçando, assim.
Eu gosto do iPhone 6, mas acho que a tela é pequena demais. Eu gosto dessa tela um pouco maior, assim.
O iPhone 6, a tela é pequena demais?
É 4.7, né, cara?
Não é grande, cara.
Pequeno, é o primeiro.
O X, cara, 4.7. É. Eu achei boa, cara.
O novo X já, entendeu? Eu não consigo voltar pra trás.
O novo X é 5. Bom,
não, lá, o novo X é 5.2 já. O novo G que é 5.
O novo G é 5, tem razão.
Essa é a diferença. Cara. Moto X e Moto X não.
Sim.
Ah, tá. Oh, que legal, dá pra ver o sensor do Moto X.
Dá, você viu? Ele passa, deixa eu ver, passa a mão na frente. Mas... Ah, agora ele acendeu sozinho. Mas
você passa as vermelhinhas aparecem. Lembra? Dois olhinhos de vermelho.
São 1, 2, 3, 4. Olha que loucura, velho. Parece um carnaval.
Ah, que legal.
Deixa claro que a gente ao vivo a gente não vê isso, tá? A gente só vê isso na câmera por causa da frequência de gravação do vídeo. Sim. O olho humano não vê esse monte de coisa piscando aqui. Mas bom, iPhone 6, vamos lá.
É, a gente vai falar do Moto X eventualmente, mas vamos adiante então. Top 7 da semana. Vamos começar com o post do Ronaldo sobre um sistema que a Receita Federal está fazendo para pegar quem estoura a cota em voos internacionais, a cota de $500, e esse sistema vai funcionar como? Eles vão analisar o passado, é isso mesmo? É uma coisa meio Big Brother, Ronaldo? Vou analisar
mais
o passado,
ou menos.
Compras das pessoas.
A Receita vai analisar os dados do usuário e o histórico de viagens deles. E vão inferir a partir daí quais são os viajantes, os passageiros mais propensos a. Como é que diz? A estourarem a cota de $500. Tipo,
seja blogueiro todos. De tecnologia, por
exemplo. Mas todos não, eles não têm funcionário suficiente pra verificar todo mundo, cara. Não tem fiscal, tanto fiscal assim na alfândega. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma espécie de triagem pra facilitar. Quem pode estar com mais muamba do que deveria e quem não.
Então não vai ser mais na não vai ser mais no feromônio de chegar
não.
O hormônio do cara que tá com medo, não. Não vai ser no olhômetro.
Nada. Quando você chegar, o cara já vai estar uma listinha lá com todos os seus dados e vai analisar se você é passível de ter estourado ou não. Se você for passível, ele já vai te mandar pra outra fila pra averiguar. O fiscal vai estar com todos os seus dados na mão.
Ainda bem. Eu queria deixar claro aqui.
Uma família cheia de malas não vai mais funcionar, né?
Eu queria deixar claro que até por isso que eu não compro nada nos Estados Unidos, eu só compro coisa no Brasil. Toda vez que eu chego no Brasil, minhas malas estão vazias. Então, tranquilo, não tem esse maior problema. Vou até fazer um post sobre isso.
Eu acho que eles não estão monitorando o meio bit a sala da justiça, mas.
Vou publicar no meu site pessoal, no meu beat, que eu não compro coisas fora do Brasil. Quando eu chego no Brasil, tá tudo vazio, só tem roupa, tá bom? Deixa eu ser
claro. Cara, mas olha só, é um pouco diferente do sistema que a Receita já implantou nos Correios, que que busca taxar a importação de mercadoria via internet, né? Porque naquele caso, quando você compra a mercadoria, a empresa já vai informar a receita e vai e o que você comprou, para onde que está indo, e a receita já vai mandar a taxa para você pagar antes de receber a mercadoria. Aqui não, aqui como eles não têm, digamos assim, essa logística toda para inferir logo de cara tudo que você comprou lá fora, porque, cara, convenhamos, era exatamente o que eu penso que é exatamente o que a receita gostaria que fosse possível, mas como não dá para fazer isso, eles vão partir para o outro lado, eles vão coletar todos os dados dos usuários, vão soltar nas mãos dos fiscais, ou seja, sabe lá que tipo de segurança que vai ter esses dados, ou seja, nenhuma, e para eles verificarem quem é que pode ter estourado ou não.
Que beleza, que merda, né, pô? Então,
eu li o post sobre essa novidade, mas eu não entendi exatamente quais serão as variáveis, assim, que eles vão considerar, sabe?
Tá, você avalia... Oi? A receita não divulgou quais variáveis que eles vão usar.
Entendi, porque como você julga quem comprou e quem não comprou, né? O que significa predisposição a trazer mercadoria de fora? Significa ter muito dinheiro, porque você vai querer voltar com gadget, ou significa não ter muito dinheiro, você queria voltar para, com coisas para vender?
Se não tem dinheiro para gastar no Brasil, você vai comprar fora.
É, então...
Mas a pessoa vai para outlet, por exemplo.
Tá, mas como é que eles vão descobrir isso, cara?
Redes sociais?
Então, o que eu consigo pensar é assim, é o histórico de viagens passadas. Esse é, digamos assim, o que a pessoa trouxe em outras viagens anteriores, é a renda da pessoa, isso também vai ser levado em conta, entendeu? Quantidade de dinheiro que a pessoa saiu daqui, isso então, também vai ser levado em conta.
Mas é que tá, dificilmente você, assim, eu normalmente declaro, quando eu vou para os Estados Unidos, eu moro aqui, então a situação é diferente, mas eu tenho amigos quando eles saem do Brasil, dificilmente eles dizem quanto o dinheiro que eles têm, e dificilmente eles falam, por exemplo, eles declaram tudo na receita com que eles estão entrando no Brasil de volta, computador, celular e tal, por causa dos impostos. Não é correto, mas eles não fazem isso. Se eles forem se pautar somente no histórico e a pessoa não tem um histórico de fazer isso, tanto faz como tanto fez, não vai mudar muita coisa. Tem que ter algum outro fator, tem que ter alguma outra variável, e eu não duvido nada deles terem algum tipo de pesquisa de rede social, por mais trabalhoso que isso seja. Eu não duvido.
Dá trabalho, mas não é tão difícil.
RH faz isso, cara, RH faz isso o tempo inteiro. Então, é uma pesquisa muito rápida. Você chega, por exemplo, quem tá chegando no Brasil? Quem tá chegando no Brasil agora? São essas pessoas. Quantas pessoas chegam ali por hora? Sei lá, 300 400 dos Estados Unidos, 400 pessoas. Eu consigo fazer uma pesquisa rápida de 400 pessoas no Facebook em uma hora. Eu consigo fazer.
Mas eu acho que é mais complicado. Sei lá, se for viajar bem a fundo, o que você começa a imaginar é que eles poderiam estar implementando um sistema, vários sistemas que se unificam e conversam entre si. Por exemplo, em 2007, quando eu abri a empresa do Precarious Tecnoblog, eu comecei a ouvir coisas, o meu escritório me passou, liga na internet também, sobre um novo sistema que estava sendo implementado lá pela Receita, que monitora todas as contas e transações. Então, mesmo que você não declare o seu valor correto do imposto de renda, eles sabem quanto você está transferindo de dinheiro. Além disso, tem nota fiscal paulista, que não deixa você mentir, né? Então, se você está usando nota fiscal, eles sabem que você está ganhando muita coisa por fora. Então, só se eles estiverem cruzando tudo isso, sei lá, a gente vai pra fora do país, preencher a mala de roupa e voltar e vender aqui, eles podem estar mirando nesses caras que estão ganhando muita grana e não estão declarando nada. Então, acho que no primeiro momento isso pode ser o principal alvo no primeiro momento. Até porque a gente...
A declaração...
Não, só ia comentar que até porque a gente comprar um celular, uma câmera, não sei mais o que lá, é liberado. Então, não chega a ser um problema grande.
Mas a desculpa da receita é que eles estão mirando nos espertinhos. Aqueles que compram, sei lá, 800, R$1.000 ou $1.000 ou 2, 3 de cada produto e vão para a fila do nada declarar, porque tentar enrolar o fisco.
Estão tentando fazer isso Brasil pra... ganhar dinheiro.
Entendeu? Às vezes a pessoa compra até para dar de presente, ou sei lá, compra um computador de $1.000 e já estoura logo de cara a cota, aí vai pra fila, todo bonitão, tentando fugir da taxação, entendeu? Uhum. Isso é pra evitar esse tipo de coisa. Mas não duvido isso do que o Motron falou, não. É, pra evitar o cara de fazer a mala e tentar, cara, vender coisa aqui.
Big Data tá aí pra isso, né, cara? É, se, você tem, se você tem acesso a esse cruzamento de informações, é até bem simples até de você levantar quem é um possível sonegador de imposto aí, cara. Por mais pesado que seja esse termo, mas é isso, uhum. Sonegando imposto. E, mas eu imagino, eu acho que eu tô com o Bilon nessa ideia. Acho que o foco principal no começo é quem faz isso com grande frequência e quem sonega muito imposto. Porque, sei lá, um celular ou outro aí não vai fazer tanta diferença, entendeu?
Até e é mais fácil identificar.
Você tem que trazer o seu celular, né? O celular é uma das poucas coisas que eles não podem fazer nada, né?
Uhum. Mas eu acho bom, cara. Eu acho positivo esse sistema, porque eu acho que um dos grandes problemas que exigem que o Brasil tenha essa carga tributária gigantesca é justamente sua negação de imposto, né? Então, o trabalhador informal, o cara que vende sem nota, você somar todo esse bolo e ver o quanto de arrecadação que o país perde com isso, você percebe que por isso que eles aumentam o resto, sabe? É que nem o lance do meio ingresso, pra que o cara que compra inteiro paga uma fortuna pra minoria comprar meio ingresso, sabe? Então, é mais ou menos, né, essa linha, assim. Se você conseguir ter um sistema que automatiza a coleta de imposto e que consegue fazer com que todo mundo contribua, talvez a gente consiga diminuir, né, a porcentagem de imposto. Todo mundo paga um pouco menos e a arrecadação é maior.
É, essa teoria, exatamente, não é linda, mas no Brasil, se tratando de Brasil, obviamente que eles vão continuar roubando, mas e que não, obviamente não inviabiliza, ou melhor, não anula a necessidade de você realmente tornar as coisas mais simples, entendeu? E tentar diminuir esse tipo de margem para esse tipo de coisa acontecer, né?
Eu acho que a gente precisa passar por isso de ter uma fiscalização melhor, né? De ter um sistema melhor, menos burocracia, mais simplificado, para conseguir diminuir a carga tributária. Mas eu acho que a gente depende de um ser humano lá em cima e da honestidade dele, né? Então...
para ele falar assim, olha, nossa, estamos conseguindo controlar os impostos que estão sendo sonegados pelas pessoas que estão votando nos Estados Unidos. Vamos baixar a carga tributária?
Cara, não, claro que não.
Mais difícil.
Cara, baixar a carga tributária, tá bom.
Eu sou otimista, eu acho que...
Eu tô com você nessa. Tudo. Eu espero que sim. Cara, espero de ter a esperança de que a gente consiga melhorar um pouco nesse sentido, porque... Ah, velho, bom, aí a gente entraria no assunto de política, que eu já tô com
medo, então. Gostou,
me deixa pra lá, vai.
Beleza.
Um assunto tão bom, né?
Ah, é uma delícia, é a felicidade do brasileiro.
Calma, né? Calma, que tá acabando, depois só tem o segundo turno, entendeu? O pior vai acabar já semana que vem, depois aí tem o segundo turno, tem estados que nem vão ter a bênção de nem ter um segundo turno ou não, né, sei lá.
Mas vai ter o segundo turno de presidente, não adianta nada.
Não sendo o Levi Fidelix, eu tô feliz, cara.
Ah, com certeza. Aquele nossa, cara não teve o segundo turno.
Não sendo o Levi, a Marina, eu tô feliz.
Além de ser um imbecil, conseguiu o que ele queria, que é todo mundo ficar falando nele. Porque ninguém nunca tinha falado no segundo na vida. Pois é, o cara queria falar.
Ele era a piada do homem do aerotrem, né? Agora...
Ele é a piada do imbecil homofóbico do século XIV, sabe? Tipo, sei lá.
Pois ele passou de senhor Spacely pra Hitler, né?
Caralho,
Spacely.
Vamos falar agora de um pessoal muito legal também, ó, mais um post do Cardoso. Só podia ser no Japão. A polícia descobriu que um maluco estava vendendo os sapatos com câmera e controle remoto, o sapato com a câmera oculta na frente, para o maluco chegar no metrô, nos caras rolantes, vai botar o sapato embaixo de uma menina bonita e tirar uma foto, cara. Um nível de perversão, assim, absurdo.
Nível de perversão, Japão.
O interessante dessa história é o seguinte, que não sei se vocês lembram do filme do Jay Silent Bob, basicamente é o seguinte, a polícia pegou a lista de quem comprou o sapato. Eles estão indo na casa de um por um, 2.500 pessoas, batendo na porta e falando, meu amigo, o senhor comprou um sapato de tarado? Pode devolver aqui, devolva o sapato, meu amigo.
Cara,
e vamos parar de putaria.
Cara, eles ainda estão sendo muito bonzinhos, mano. Que eles deviam ser presos, todo mundo. Mas o problema é, onde você vai enfiar 2.500 pessoas, né?
O cara que fez, levou uma multa, acho que de 11 mil dólares.
O cara não foi preso?
Foi preso também, mas, enfim, acho que não ficou preso muito tempo, não.
Cara, é inacreditável. Já não chega o... Né? Cara, já não chega o cara do policial que foi preso porque fazia algo do tipo também, mano, no começo desse ano, vocês lembram? Um policial japonês que também foi preso porque ele fazia fotos das mulheres durante, como é que fala? Durante revista, né? Então, como ele era policial e como ele fazia no cumprimento do dever, ele não podia ser processado. Ele acabou pedindo aposentadoria para evitar complicações.
Tô lendo aqui no posto do Cardoso, o cara não foi preso, não. Ele recebeu uma multa de 11 mil reais, entendeu? E os 1.500 compradores que pagaram R$660 nesse tênis. Então, visita. Que nem o Cardoso fala aqui, o mais bizarro não é esse produto existir. Existem 1.500 pessoas dispostas a pagar 600 pontos numa barbaridade dessa, cara. Realmente, a gente tá rindo aqui, mas é uma parada realmente séria, cara. É doença isso, é doença. Só pode ser doença.
Cara, já tira pela imagem de fundo que você tá usando aí, né, velho?
É, isso é piada do Cardoso, pois é.
Não, isso é comum, cara. em evento de alineio lá no Japão, isso é comum.
O quê? Os caras tirar foto assim, tipo?
Sim.
Nossa, cara, é tipo imitando, cara.
Cara, isso é comum.
Tem algo muito errado na... Assim, tem muita coisa muito legal do Japão. E eu admiro os caras...
Cosplay é legal. O problema é só esse tipo de paradiça aí, que não é legal. Mas a cosplay é uma cultura maneira, né?
A cultura do Japão é muito legal, mas essa parte... A parte sexual, essa perversão e a sei lá, cara, é meio bizarro. Sei lá se eles têm sexualidade reprimida, cara. Não sei.
Tem um negócio muito mal resolvido ali, ou então bem resolvido demais, sei lá, também.
Não, eu vou
julgar aqui, entendeu? O nível de maluquice, mas, porra, esse negócio do sapato aí sim que você pode julgar. É uma babaquice do cacete. Porra,
velho. Invasivo, cara.
Exatamente, você tá invadindo a privacidade dos outros.
Falando no Japão que obrigaram a celular a ter um LED indicando quando vai tirar foto.
É um LED e fazer barulho.
O iPhone faz um barulho. Você não tem como tirar o som do iPhone, da câmera do iPhone. O clique. Isso. É porque o clique entrega. O clique entrega. A
gente tava falando. Quando foi o Iblon, você falou que você tava tentando tirar uma foto? Quando foi? Quando poupa tempo?
Ah, é. Não, mas eu não tava tentando. Eu queria, mas eu não tirei.
É, cara, aí, ó, se fosse o Japão, você não ia conseguir, velho. É muito difícil, é louco, cara. É, mas, isso explica bastante sobre a cultura dos caras e, né, sei lá, cara. É outra cultura, é outra... A forma de punição deles é diferente e... Pelo menos a forma invasiva não foi com tentáculos, né, pelo menos.
Não dá ideia, né? Bom, vamos deixar um pouquinho o Japão de lado e vamos para Gotham City. Aí eu quero saber de vocês quem viu o piloto da série Gotham, nova série que realmente tá foda. Alguém mais viu o piloto além de mim? Não.
Eu assisti ontem, lá na Warner.
É? Você foi lá na Warner assistir?
Não, cara, é até Sky, mas assim, assim, eu gostei do seriado, assim, o problema é que eu tava muito cansado, tal, e eu tava meio sonolento durante, mas é uma atmosfera meio dark e tal, assim, o Bruce Wayne ainda tá criança, ou seja, não tem nada de Batman ali, mas tem os elementos que vão vir a ser o Batman, né?
Mas tem a cena do pai, da mãe dele, não tem?
Tem um spoiler além desse spoiler. Vou tentar falar nesse mesmo spoiler além do spoiler que tá aqui atrás de mim, ó.
mulher gato.
Selina Kyle, cara, Selina Kyle realmente sensacional.
Não, ela não é mulher gato, ela é menina gata.
Mas 15, o legal, né, da série é o seguinte, cara, o legal da série é o seguinte, porque pra que mais uma série do Batman, uma série de TV do Batman? O Batman tá fora da TV faz muitas décadas, né? Uhum. E não faz muito sentido você fazer uma série do Batman. Ele teve versões agora no cinema que você pode até não gostar do trabalho do Christopher Nolan, mas, porra, são coisas definitivas, assim. Tanto que agora vai ter um reboot do Batman que vai por um caminho totalmente diferente, porque não tem mais como você chegar naquele nível dark. Então essa série, ela tem esse grande mérito de ter Gotham, né? Bem, bem dark, bem pesada, a cidade digamos, é um personagem interessante. E eu achei que ia ser uma babaquice, tipo, ficar mostrando os vilões do Batman. E realmente mostra, mas eles fizeram de um jeito interessante. Então eu acho que fica a dica aqui, que é uma série que me surpreendeu. Eu não tava esperando nada, sinceramente, e a série conseguiu ter o mérito de ser muito legal. Você achou também, Laguna? Você tava cansado, mas...
Não, assim, eu curti, tá? Porque realmente eu estava muito cansado, mas eu conseguia prestar atenção nela quase toda, assim, eu só realmente acabei, como não teve comerciais, digamos que eu dei, sabe, aquela cochilada ali, mas opa, acordei e tal, mas assim, eu gostei.
Caralho, cara, o Laguna já detona totalmente a série. Gente, já o problema aí não é da série, é do Laguna. Ele dormiu porque ele tava cansado. Né? A série não dá sono.
Eu sou fã do Batman, gente. Eu adoro o Batman. Eu, assim, lógico, eu tentei gostar daqueles Batman do Tim Burton, daqueles outros lá depois, mas assim, o que eu gostei mesmo foi o do Batman do Nolan. Aliás, aquela série lá da Fox, cara, de 1966, coisa do tipo. Aquilo ali, eu gostava, pô, tinha até o Batman na Feira da Fruta, pô.
É verdade. Mas aí que tá, ô Nick, pra quem é a série, ela é feita pra quem é fã do Batman, ou ela é uma série que ela abrange o público comum?
Comum, assim, na minha humilde opinião, ela vai além, assim, do fã do Batman. Até porque se você for muito fã do Batman, você quiser o Batman, você tá fodido, porque não vai rolar Batman, entendeu? Não tem Batman. Ah, Batman é uma criança, mesmo, entendeu? E tá começando ali toda a mitologia, então o lance é Gotham. Gotham é muito mais o James Gordon do que o Batman, entendeu?
Então, é curioso porque, assim, até vou fazer um comentário superficial, porque eu não conheço a história de Batman. Não sou fã dos quadrinhos do Batman, por exemplo, mas você vê que teve o Smallville, né?
Sim.
E aí faz muito sentido, porque você vai vendo o Superman descobrindo os poderes dele, né? E na série do Batman a gente não vai ter nada de Batman.
Uhum. Exatamente. É bom, Mobilão. Não tem nada a ver com o Smallville. É muito bom.
Senti uma defesa aí, cara.
Mas até engraçado.
Smallville, entendeu?
Mas é até engraçado o Mobilon ter mencionado o Smallville, porque o plano original do que acabou virando o Smallville era pra ser uma série tipo do Batman, pra ser mais ou menos o que é. Pra mostrar o Bruce Wayne, não criança, mas. Os anos de construção que ele levou pra virar o Batman, entendeu? Só que, e se eu não me engano, ia chamar Gotham mesmo. Só que não vingou, o projeto foi meio que engavetado e depois foi adaptado pro Superman e virou Smallville.
Olha. Eu, sinceramente, eu não gosto de Smallville, eu tenho meus pés atrás.
Porque,
a série Gotham, ela me chama atenção porque a gente consegue ter uma ideia, pelo menos é o que os criadores tentam passar, de como é como era a cidade que fez com que criassem aquela criminalidade, ou que se desenvolvesse a criminalidade de Gotham, mas também onde cresceu o Bruce Wayne e como ele se desenvolveu ali. Não efetivamente sobre o Batman, mas mais sobre a cidade, sobre outros personagens que fazem parte da mitologia. Me atrai, eu vou atrás, eu tô esperando passar o piloto, fugindo de spoiler igual um desgraçado. Mas, vamos ver, eu tô animado.
Gostei da camisa aí.
Pois é, saiu agora.
É, cara.
Ah, tá, é verdade.
Tá no clima aí, isso é muito bom.
Só que eu...
muito bom, cara. O Stewie. Vamos lá. Enfim, eu acho que eu queria citar aqui a atriz que faz a Mulher Gatinha aqui, como cito o Cardoso, muito legal, muito
a Mulher Gatinha.
Linda e muito talentosa. Uhum. O cara que faz o Pinguim, que não é o Pinguim ainda, mas que eventualmente vai ser o Pinguim, que tem cara de psicopata, cara sinistro, Robin Lord Taylor. Tá nível Heath Ledger, assim, tá bizarro. E também a Naiota de Matrix, a Jada Pinkett, que faz tipo uma criminosa assim, sinistra. Então, pô, fica a dica aí, série muito legal. E alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Vamos adiante.
Adiante.
Cara, só que eu tô curioso pra ver. Vamos ver.
Exato. Agora vamos falar de outra coisa que eu tô curioso pra ver, que é o Galaxy Note Edge, cara. Que a gente não... Eu quero ter esse negócio na mão pra ver como é que é. Provavelmente eu não vou ver uma utilidade tão boa assim pra ele, mas eu gostaria de testar. Só que ele vai ser caro pra cacete, é isso, Ronaldo? Ele vai ser caro e vai ter pouquíssimas unidades à venda. Basicamente,
a Samsung decidiu que vai fazer com ele a mesma coisa que fez com o Galaxy Round. Ou, se não exatamente a mesma coisa, pelo menos parecido. O
isso
Round,
é um
que era
conceito?
Isso é um produto conceito. Que tipo, o Round, pra quem lembra, era aquele smartphone que parecia uma telha da Samsung.
Era aquele que LG... não encaixava no rosto de jeito nenhum, né? A LG fez um que encaixava, a Samsung fez um que...
Ô, Ronaldo,
então, eu brinco...
Não pode falar isso da Samsung, cara. Todos os celulares da Samsung parecem uma telha, né?
Ele não existia formato de telha.
Porra, não é só
esse. Tinha formato... Esse tinha formato de telha.
Dá pra fazer.
O do LG parecia uma banana.
O que, que você usa pra atingir o telefone no seu, na brincadeira de criança? Usa uma telha ou uma banana?
É verdade.
Qual o formato mais anatômico pro rosto humano? Né?
Não, mas então, quando a Samsung anunciou o Round ano passado, eles revelaram que o aparelho seria só um conceito e que ele sequer saiu da Coreia do Sul. Esse ano, com o Note Edge, apesar dele ser um aparelho muito interessante e ter sido apresentado com toda a pompa na IFA 2014, a Samsung já avisou que ele também é um produto conceito, ele vai ser distribuído em caráter limitadíssimo. Ele vai ser, até onde eles deram a entender, alguns mercados selecionados vão receber o Edge, mas...
Na Europa, né? Tipo Reino Unido e tal.
Então
tipo,
eu queria lembrar o pessoal da Samsung que a gente tá aqui esperando receber o Note Edge para testar, o Mobilon tá aqui esperando também pra receber lá pro Tecnoblog. Gente,
eu gostaria de testar esse aparelho,
mano. Tá na sua opinião sincera, cara. Manda pra gente. Vamos parar com essa, né, com essa usura com os aparelhos, não é isso?
Eu acho que no caso da Samsung não chega a ser tanto usura. Eu acho que eles não querem ser precipitados, que nem a LG, em soltar um aparelho conceito com tela flex com problemas. Porque o G-Flex tinha um problema de fabricação grave, que era o problema das bolhas.
É verdade.
Entendeu? Eu acho que a Samsung, apesar de que o plano da Samsung é oferecer aparelhos com tela flexível, chegando a ser aparelhos dobráveis ainda em 2015, eu acho que eles não querem queimar etapas.
Ronaldo, eu acho que o problema do Galaxy G-Flex não era... De
o
projeto,
é um híbrido?
Era de marketing, era problema de marketing, porque ele não era um aparelho para ficar dobrando e desdobrando, ele era um aparelho curvo para você deixar ele quieto. Só que eles ficaram falando, pô, não, olha como dobra e desdobra. E aí aparecia a porra das bolinhas na tela. Se eles não tivessem falado nada disso, falaram, ó, ele é curvo, mas não precisa ficar dobrando, também, né? A gente já falou hoje o que a gente acha de quem fica dobrando o telefone.
É, a desculpa que eles deram é que esse era feito pra dobrar, né? Mas a gente...
Quem dobra o smartphone, cara? Eu não consigo entender a funcionalidade do smartphone dobrar. Quem dobra, cara? Não é flip o bagulho, cara? Faz um flip.
Não, mas se você chegar no evento do cara e o cara fala, olha aqui, bota contra a mesa e aperta pra você ver que legal depois. É, aí claro você dobra, porra, lógico. Todos os jornalistas do mundo dobraram. Com todo o respeito aos amigos da LG que a gente gosta. O G3 do dia achei ótimo, ótimo aparelho. Não dobra.
É, o G3 é outra
coisa. O G3 tá bem legal mesmo, mas não dobra. Dobra ele, por favor, gente. Não tenta dobrar ele. Ele é flexível aí, deixa ele assim.
É. Então, eu desconfio que se o Note Edge for lançado em algum outro lugar que não seja Coreia, ele, quando muito, vai ser só Reino Unido, algum outro mercado da Europa, talvez Alemanha, Estados Unidos e muita dificuldade Canadá, talvez Canadá. E só, acabou. Mas
também
ainda
França,
assim,
né,
cara,
o Apple Watch foi lançado por lá hoje, não foi? Uma coisa assim?
O Apple Watch? Não, o Apple Watch é só em janeiro. O que eles estão fazendo é uma tour.
Ah, beleza.
Só isso. A Apple tá fazendo uma tour do Apple Watch. Até onde se sabe, ele vai sair no comecinho de 2015, provavelmente em janeiro.
Maravilha.
Vamos para o próximo posto, que é mais um do Cardoso. O Cardoso não está aqui com a gente. É um problema que aconteceu com o painel solar da Soyuz, que estava se viajando para encontrar com a Estação Internacional, e o painel solar não abriu. Só um deles abriu. Então eles fizeram os cálculos e chegaram à conclusão de que dava para chegar lá com apenas um dos painéis abertos. Então, só que foi aquela parada meio de risco, né, cara? Se alguma coisa deve ser errado, eles vão ter que fazer um pouso de emergência só com bateria. É, então, como eles eram russos, assim, o Cardoso mesmo fala isso. A Soyuz é o Fusca do programa espacial russo. Então ela realmente funciona bem, entendeu? E eles sabem o que ela pode tirar dela.
Sim.
Só que cara, eles vão mudar agora o computador de bordo que vai.
Opa.
Eles estão mudando o computador de bordo e esse novo é muito mais pesado, entendeu? Estou querendo entender aqui qual é o link do Cardoso. Cardoso, você não está aqui no programa, vai se ferrar.
Cara, mas é assim, esse é o tipo de coisa que o russo adora, né, cara?
Eles estão falando que, mesmo assim, eu não estou entendendo aqui, eles utilizam uma rota expressa e, normalmente, assim, fazendo uma rota convencional, você tem aí 34 órbitas pra chegar no destino. Eles fizeram isso com 4 órbitas, cara.
Russo, né?
Olha esses russos, que maluco, velho. Eles têm uma taxa de tolerância de, tipo, 5 segundos, né, cara, pra realizar tudo que tem que realizar.
Que maluco, cara. Acho que muito, viu?
A frase do cara é muito boa, né? Na história da exploração espacial, há um lugar de honra para Soyuz. O pé de boi que foi feito para apenas funcionar e que funciona muito bem. Que o digo como cosmonauta dessa missão. Porque olha o que aconteceu. Quando a Soyuz acoplou finalmente com a ISS, a Estação Internacional, a vibração da batida balançou a nave, repetindo o efeito da chamada porradinha técnica. Então, o painel solar defeituoso voltou a funcionar e a Soyuz...
Pegou no buraco.
Ele tá pensando no computador, né? Exatamente. Não só eles conseguiram chegar lá, como eles arrumaram a Soyuz, entendeu? Na base do tranco. Então, porra, não é à toa que os russos são fodas, né, no espaço. Entendeu? Não é só por causa da garrafinha de vodka escondida.
Se eu não me engano, a Soyuz tá. O primeiro voo deve ter sido em 1968, 69, por isso. É super antigo, cara, a tecnologia que tem ali, cara. O Cardoso colocou aqui, é 67. Olha isso, cara. Olha o que esses caras são capazes de fazer. Tem gente que menospreza o russo e fala que só é maluco e fica filmando. Cara, os caras são muito bons também. Aqui a gente tá muito acostumado com o filme de Hollywood, sabe? Que tenta colocar os russos como os vilões das histórias, mas os caras são muito bons.
É, vamos adiante. Muito bom esse post. Muito Cardoso bom. Faz falta aqui pra falar essas paradas dele, né? O próximo post é do Cardoso também, é sobre... Sobre os X-Men, cara, são as adolescentes quimeras mutantes, que é o seguinte, rolou uma inseminação artificial em 2001, e dessa inseminação artificial nasceram 17, hoje em dia, adolescentes, provavelmente 30, mas 17 estão confirmados, e esses adolescentes só nasceram porque rolou uma terapia de transplante de mitocôndrias. Então, aí, o Cardoso, 15 anos, possivelmente, talvez seja uma dessas pessoas, e teria o DNA de 3 pessoas nas células. Ou seja, um mutante, não exatamente com superpoderes, mas muito legal, de qualquer maneira.
Né? Como se tivesse 3 pais, né?
Exatamente.
No caso, 1 pai e 2 mães.
Isso, exato. Logo. O Cardoso fala assim, agora o Instituto de Pesquisas ele resolveu acompanhar essas crianças. Foram 17 delas foram localizadas, estão sendo estudadas, mas sem vivissecação. Importante, né, cara?
É verdade. Cara, mas esse tratamento de mitocondrial é muito importante para essas pessoas, porque... Cara, a mutação nas mitocôndrias, se ela for maligna, cara, é uma coisa que não tem correção, velho. A mãe, invariavelmente, vai passar pra frente. É. Então, esse tratamento com o empréstimo de mitocôndrias de uma doadora saudável... acaba sendo, em muitos casos, a única alternativa que muitas mulheres têm para ter filhos. Então é muito importante essa pesquisa. E agora a gente está vendo esses jovens, esses 30 adolescentes, são 30 adolescentes de 17 anos, é isso?
É, são 17 confirmados, vamos falar que
isso,
são 17.
17 que eles conseguiram encontrar.
Uhum. Então, agora nós já estamos na idade, aqui nos próximos anos... Esses jovens vão ter filhos também. E se... Quer dizer, as garotas, no caso, vão passar as mitocôndrias pra frente e vão passar dois conjuntos de mitocôndrias. Somando com a mitocôndria do pai. Então, não que eu acho que vá acontecer alguma coisa, mas ainda assim é interessante, né? O que vocês acham?
Eu acho que desde que a gente consiga transformar o material genético em algo mais positivo, você eliminando doenças e garantindo uma vida mais saudável pra criança, eu sou completamente a favor, cara. O problema é que você bate de frente com alguns dogmas religiosos aí, né, cara? E, sei lá, tem gente que se deixa levar por isso e acha que é errado você alterar o material genético dessa forma porque não é a obra do Deus que eles acreditam.
O Cardoso cita isso no post falando que isso só é assustador para os felicianos da vida que não conseguem entender que a vizinha tem uma namorada, quanto mais que o amigo do filho tem um DNA de 3 pessoas. Cara, eu acho fantástico, cara. É uma chance, né, da pessoa tá entre nós, porra. Então, né, esse é o lado... Fala.
Eu achei incrível o processo pra você desenvolver isso, né, de ter que retirar o núcleo do óvulo, não é? Como é que é o esquema aí? Cara, é muito, muito micro isso, sabe? E a gente saber que a gente já tá nesse ponto, né? Eu acho incrível demais, né, da ciência, época, já chegou nesse ponto. E curioso para saber o que acontece com as próximas gerações que já passaram nesse processo, conseguiram nascer, né, essas 17 pessoas.
As vão voar, vai ter asa, vai ter...
quando eu li o post do Cardoso, eu me lembrei do filme do... Como é que chama? Looper, né? Com o Bruce Willis e o Joseph Gordon-Levitt lá.
É verdade.
O pessoal desenvolveu o poder de telecinese, não sei.
É, não é. Eu acho que a gente ainda está muito longe disso. Se a gente conseguir criar uma raça de ser humano saudável, consiga viver bem sendo bombardeado por um monte de doença no nosso próprio planeta, eu acho que a gente já está numa situação muito bacana, entendeu?
Também acho.
Já estamos no lucro.
Já estamos no lucro, cara. Né? E tem gente que acha, gente que acredita que o planeta Terra foi feito para a gente viver muito bem aqui. A gente está vivo, a gente está vivo, é um verdadeiro milagre, cara, porque tudo no planeta Terra quer matar a gente, cara.
É, cara, ao mesmo tempo, talvez se não fosse o planeta, a gente tava fodido, né, cara?
Não, claro.
Conjunção de coisas e equilíbrio, né, cara? Muito legal. Bom, vamos adiante. Número um, cara, queria falar para vocês que esse é um momento muito especial para mim. É a primeira vez que o post meu chega no número um do Sala da Justiça. E graças ao Thiago Mobilão que tá aqui comigo. Porque foi o post do Hangout que a gente fez com o gerente de produto da Motorola Brasil. Foi bem legal, né, Thiago, o nosso hangout.
É. Muito bom, cara. E pode ter ele ali pra perguntar as coisas, é massa, né? Tipo, é até justo porque é ao vivo, né? Então você tem que tomar cuidado também com como você pergunta,
né, cara?
Você não é claro, educado, cara. Mesmo.
Mas ó, eu achei que vocês dois mandaram muito bem no hangout, cara, de verdade.
A gente falou, né? A gente perguntou as coisas que realmente a gente tinha dúvida e as coisas que a gente não tinha gostado tanto, que são poucas, porque o aparelho é... Você tá testando ele também todo, a gente sabe que o aparelho é muito bom, cara. O aparelho realmente tá foda. Ele tem os probleminhas também, que são câmera e bateria, mas diria que é o melhor Motorola que já foi feito, né?
Com certeza.
Eu não sei se eu peguei uma versão já corrigida, um lote já corrigido, mas a bateria tá durando mais do que a versão anterior do meu Moto X.
Pra mim também, tá durando bastante, assim, bateria. Muito. Eu ainda tô fazendo uns testes aqui pra confirmar se isso é real, o que tá acontecendo.
O que com a mágica, né, cara?
Porque, ó, hoje, por exemplo, 10 horas e 28 minutos e ainda tem 27% de carga. Eu considero ótimo.
Bastante coisa. Quanto que eu tenho? A gente tava falando da... Você falou do quê, Nick? Da bateria e da câmera, não foi isso?
Uhum. Foi.
Então, ó, eu tô aqui. Eu tô há quantas horas? Quase 10 horas com 64% de carga de bateria, sem carregar. Eu acho isso
muito bom, cara. Mas como que você tá usando ele pra durar tanto? Tá em modo de
Wi-Fi 4G... Não, eu sou hard user, cara.
Não, mas você ficou o dia inteiro dentro de casa, no Wi-Fi. Entra aí nos detalhes dessa bateria pra gente ver. Pra ver o tempo que ficou ativo.
O meu não tá parâmetro porque eu carreguei ele hoje, entendeu? Mas comigo eu te digo, cara, que eu acho a bateria... impressionante, a bateria dura bem mesmo pro tamanho da tela, mas não tão bem quanto eu gostaria.
Mas ó, como eu tava usando o Moto X, o anterior, eu me surpreendi bastante com a câmera dele. Eu tava esperando muito menos. Inclusive no podcast que a gente gravou, Mobilon, você tinha comentado comigo, foi uma das coisas que eu meio que critiquei. Falei, mas a câmera poderia ter melhorado bastante. E você falou assim, você falou duas vezes, até ouvi o podcast depois, e você fez questão de insistir, não, a câmera melhorou. E eu ouvi e fiquei pensando, será, cara? E realmente me surpreendeu. A câmera tá muito, muito boa, tá muito melhor do que eu esperava.
Tá com cores muito legais e com detalhe também. Ela tem aquela coisa de você ter que clicar na tela pra tirar foto, né? Que às vezes as pessoas... Aí eu queria dar uma dica pra quem tiver esse tipo de problema. Instala a câmera stock do Android, do Google, e usa ela, cara. E fica muito legal. Eu já fiz aqui. Os dois tiram fotos muito bem. Aí eu vi um outro post do cara comparando a câmera do Moto G novo com a câmera do Moto X. Falando que a câmera do Moto G novo é melhor. Cara, eu sinceramente não sei como, mas... Me parecem que são câmeras bem próximas, assim.
Um referencial que a gente tem que dar aqui é, por exemplo, não dá ainda pra você comparar a câmera do Moto X com uma câmera de um iPhone ou a câmera, sei lá, de um Lumia, por exemplo, de top de linha. Não dá. As câmeras são duas câmeras excelentes, são top de linha e ainda não é a mesma coisa. Todavia, porém, contudo, entretanto, é uma câmera já muito boa, entendeu? Se era uma crítica que eu tinha forte à Motorola antes, já não é mais. Eu consigo consigo, eu me sinto tranquilo em sair com o celular e tirar fotos com ele, eu sei que eu vou conseguir fotos boas.
Eu também, esse fim de semana eu saí com meus filhos, tirei foto pra caramba, só levei ele, tá resolvendo, assim, realmente não é do nível da câmera do iPhone, porque a câmera do iPhone ela tem um software muito bom, né, cara?
Aí tem, processamento de imagem, lente é diferente.
O unicórnio, né?
É, o processamento de imagens da Sony, foda também, que a câmera do iPhone tem.
É outra coisa, mas o aparelho em si, ele tá muito rápido pra tudo, pra reiniciar, pra abrir aplicativos, a navegação tá super fluida, tá? Eles conseguiram fazer no Moto X algo melhor do que ele já era, isso é fantástico.
Eu acho que qualquer análise que a gente vai fazer do Moto X novo, é obrigatório a gente falar sobre isso, né?
Porque,
assim, ele é um aparelho que agora dá pra gente falar que ele é da mesma categoria do iPhone, do Lumia, o Mi 20, né? Do G3, sei lá. Agora você pode falar, ó, ele tem hardware de topo de linha. Isso.
Exatamente, processador foda.
Mas aí você tem que falar o preço antes. Por quê? Porque, por exemplo, o S5, ele foi lançado, acho que era mais de R$1.000 mais caro do que o preço do Moto X agora de lançamento.
Isso.
E se você for analisar isso na balança, faz muito mais sentido você comprar o Moto X. Ele tem acabamento premium, ele tem 32GB de armazenamento interno, já vem com 32GB. A câmera, pra mim, eu não tenho como reclamar de uma câmera, a não ser que ela seja muito ruim, sabe? Mas essa daqui eu gostei. Um pouco que eu fotografei, eu gostei. Amanhã, se fizer sol, porque eu não tenho sol aqui ainda pra testar, eu vou num parque que tem aqui perto de casa pra tirar uma foto, sabe? Na luz do sol e tal.
Acabamento tá excelente, cara. Pra quem tá ouvindo não vai ver agora, mas eu tô mostrando aqui na tela pra quem tá assistindo, a parte de metal que ele tem do lado, ele tem umas texturas no botão de power, o design dele é muito bacana, então eles conseguiram acertar muito bem. O Moto X anterior, ele já, tudo bem, ele tem um visual um pouco mais de plástico, não que ele seja feio, mas ele é básico. Eles conseguiram colocar no novo Moto X algo mais, sei lá, mais classe, assim, mais... tá muito mais bonito, entendeu? É bonito de ver o aparelho. Uhum. Gostei bastante, cara. Eu tô muito feliz, agora só tenho elogios pra ele, assim.
A coisa que eu tô menos gostando nele, pra ser sincero, é uma coisa que nem é um ponto negativo do aparelho. Ele é, pra muitos, é um ponto positivo, que é o tamanho da tela.
Você não tá gostando?
Não, eu tô achando muito grande, cara. Eu acho que o ideal seria, sei lá, 4.9, no máximo 5. Porque do jeito que tá, eu tenho a mão bem grande, assim. Do jeito que tá, sei lá, até pra usar na cama a hora que eu acordo, só pra comparar o tamanho da minha mão. Até pra usar na cama a hora que eu acordo, cara, eu tenho dificuldade, sabe? Eu não consigo usar com uma mão só, assim, fica caindo, então...
Eu concordo com você,
atrapalha.
Cara. A diferença, bom, vou mostrar aqui a diferença. O Moto X, a primeira versão, que é essa que tá na minha mão esquerda, ele tem a pegada dele é muito legal e você consegue acessar as coisas muito simples. A diferença de tela dos dois, ela é gritante. O novo aparelho é muito maior. Então, eu já me peguei nessa situação também de tá digitando alguma coisa e não sabe, não é tão confortável quanto a versão anterior do Moto X. De qualquer forma, tem muita gente que gosta do aparelho maior. Eu não me ligo tanto, acabei meio que me adequando. Demorei um pouquinho pra me adequar com essa nova usabilidade, a tela maior e tal. Eu tenho uma outra, além do tamanho, eu não posso dizer que o tamanho da tela é uma reclamação pra mim, porque eu acabo gostando, pra mim é uma via de duas mãos aí. Mas uma coisa que me incomodou um pouco é, a versão que eu comprei, eu não coloquei o couro atrás, daria pra eu ter montado com couro ou com uma plaquinha de bambu. Uhum. O bambu não tem isso, ele vai que vai, é normal. Mas esse plástico convencional que ele tem aqui, isso é uma frescura minha, ele marca muito o dedo. Então você olha pra ele, tá meio... Você vê um monte de marca de
oleoso, né?
Ele tá oleoso, ele tem marca de
bambu.
Digital e tal. Se você puder comprar com bambu ou com o couro, eu acho que você não vai ter esse problema.
Mas, Tô, eu acho que tem a questão da durabilidade, né, que você tem que analisar.
Como assim?
Porque tem gente falando que o couro passa uma impressão de que vai rasgar em pouco tempo de uso. E o bambu também não sei, né, qual é a durabilidade.
Cara, bambu é uma parada resistente pra caramba.
Eu tenho um amigo meu que ele tem um Moto X, a primeira versão, desde de quando eles começaram a personalizar com bambu, já tem mais de um ano aí, e o negócio tá impecável, cara. Então é meio assustadoramente impecável. E o proprietário não é aquele cara cuidadoso igual a gente, não. Ele é meio mulambento, assim, de jogar o aparelho.
Eu não sou.
É verdade. Eu sou muito chato.
Mas olha
tá
só.
Impecável, cara.
É, e outra, no caso do acabamento do Moto X, obviamente que isso ia acontecer. A Motorola foi bem criticada por ter usado uma capa de couro, né? Por causa do...
Dos bois,
do,
né?
Do poli... Exatamente. Exatamente. Porque hoje em dia... Não, porque tipo assim, hoje em dia ter qualquer produto com acabamento em couro natural, você tá pedindo pra ser criticado pelos ambientalistas. Ponto. E a Motorola, cara, foi criticada.
Pra mim, quem merece crítica mesmo é a Samsung, com aquele couro falso deles lá, aquela coisa feia lá, que fingia que era couro. Quer fazer de corino, couro, faz, né? De couro, mano.
É de corino, né?
É,
não, da Samsung era plástico, né?
Era um plástico.
É plástico, é. Fingindo couro. É.
Mas eu ainda prefiro esse acabamento. Se fosse, eu achei que ia vir mais ou menos assim a parte de trás do novo. Mas se uhum. vocês percebem, quem tá ouvindo não vai perceber, mas eu tô mostrando os dois aparelhos aqui a parte de trás. E um uhum. deles é o Moto X antigo. Ele tem um acabamento de plástico, não é texturizado, mas ele parece uma fibra de carbono. É uma estampa de fibra de carbono, que é bem mais bonito. E o outro, ele é um preto liso e ele
tem
marca.
Tem uma estrela da morte aí no teu Moto X novo.
É, o símbolo da AT&T. Então, isso acaba marcando, mas não é um problema muito grande, assim, não. O aparelho...
Eu acho que, na verdade, Toddy, o que disfarça a oleosidade no Moto X antigo é justamente a estampa.
É, o desenho...
Faz sentido, hein? Eu tô vendo aqui contra a luz.
Ele disfarça, né? Esse aqui, como é liso, você vê mais fácil. Então, dá na mesma.
Faz sentido.
Mas você tem que analisar também, assim, do ponto de vista estético, a hora que você olha, talvez não seja o mais agradável de viver. Mas, do ponto de vista prático, pra segurar, ele dá uma aderência maior, porque não é liso, né? Uhum. E a hora que você coloca na mesa do bar, o aparelho, por exemplo, é menos chance de riscar, porque ele é meio emborrachado, né? Fosse um plástico, alguma coisa, aí já ia riscar mais
de
fácil.
De couro, por exemplo, vai ficar grudado.
Uma outra coisa que eu não gostei nele é que a saída de som dele é muito próxima ao microfone. Então, quando você coloca no Viva Voice, pelo menos estava usando bastante no Viva Voice com discadores internacionais, sei lá, o Hangout Dialer, ou até mesmo o inbox do Facebook, você consegue falar por telefone com ele. O som que sai da caixa da saída de som volta pro microfone e a pessoa que tá falando com você ouve eco. Então isso não é muito bacana. Mas fora isso, os softwares que vem embarcado nele, a forma como ele vem embarcado. E você poder personalizar a chamada dele é muito legal, cara. Você fala pra você, ok, 2D2. Ah, só porque eu falei que vou fazer agora, só de raiva.
Eu fui botar, né, uma frasezinha espiritual aqui, espirituosa, desculpa.
Uhum. Espiritual. Aqui é Allan Kardec.
Vou botar Kurt to Enterprise. Só que aí deu merda, porque qualquer frase que ele ouvia na rua, ele achava que era eu falando isso. É. Então agora ele tá Hello Moto X, entendeu? Paciência, voltei pro.
Pois é, o meu tá acontecendo isso também, cara. Tá pior do que o Moto X antigo meu, que era o antigo Bonal, né? Mas no meu eu coloquei a frase zoeira, eu coloquei hoje o C-Lady, e aí ele. Eu falo com ele. Falou hoje o C-Lady, me acorda. Acorda tal hora, ele me acorda. É, mas assim, até quando eu tô no computador ouvindo música, ou assim TV, ele acende o tempo todo mesmo. Hoje eu tava ouvindo música clássica, só piano, e ele acendeu.
Pois é.
Cara, não tem resposta, sabe?
A melhor coisa mesmo, pelo visto, é usar o OK Google Now ou alguma coisa que fale Moto X, uma coisa que é bem diferente do que. Porque não dá pra entender, cara. Eu tava andando no ônibus, assim, ouvindo música, e ele, escutando o ruído do ônibus, ele acontecia a mesma coisa. Ele acendia e parava a música, que é pior. Aí eu falei, pô... Aí eu já habilitei o acesso à voz. Quando eu cheguei em casa, eu gravei uma Moto X ativar, sei lá, alguma coisa bem básica. Assim.
É, Moto X ativar.
Mas é que, tipo assim, será que no caso de você personalizar frases, ele, ao invés de identificar a frase, ele identifica o áudio? Tipo assim, qualquer coisa que ele identificar como uma trilha de áudio levemente similar, ele vai ativar?
É isso que tá acontecendo. Exato. Mas não só trilha de áudio, qualquer tipo de áudio. Sei lá, se um cara falando no jornal, na TV, ou qualquer barulho, na verdade, que tem uma frequência parecida, ele tá ativando, entendeu?
Só se for uma frequência computadorizada, porque eu ouvindo mesmo, eu não ouvi nada parecido com hoje o C-Lady. Ele... Ah, agora entendeu. Beleza.
Acho que o caso é esse. Ele deve ouvir uma frequência parecida e ative.
Oi, qual é a sua? A minha? É. Ok, R2D2.
Puta merda. É, a minha primeira era May the Force Be With You. Aí deu merda, né, obviamente. Aí eu passei pra Kirk to Enterprise, que eu achei ótimo.
Você tem que ser colocar alguma de Doctor Who, Nick?
É, Doctor Who eu tentei, mas não rola, assim. É, deixa eu botar Hello, I'm the Doctor. E ele acha que qualquer merda é isso, cara. Eu tô andando na rua e ele começa a saber.
Doctor, cara. São vários Doctor, ele não sabe o que é o correto agora, cara.
Exatamente.
Exatamente, cara. Tem muito doutor por aí.
Mas, de qualquer maneira, pra finalizar o assunto, é um aparelho muito legal, divertido, realmente. Tem umas firulinhas que fazem a diferença no dia a dia. Recomendo, cara. Uhum.
Achei legal que ele tá mostrando pra você a lista agora. Quando você pede pra ele te falar a lista de comandos, ele te dá a lista de várias coisas. Isso acaba aumentando a frequência de vezes que você utiliza o aparelho pra, sabe, não só, por exemplo, como eu tava utilizando antes, que era só pegar, tipo, ah, como é que tá o tempo, ou como é que tá o trânsito do trabalho, quais são os meus compromissos nos próximos horários, mas ele tem outras ferramentas legais também, e quando ele te mostra, se você passa a usar mais. Eu achei bem legal, tá bem interessante.
O Gordo Geek já tá ferrando aqui, distorcendo as coisas que a gente tá falando. Vamos explicar bem claramente, Gordo Geek, é o seguinte, ele acorda do nada se você grava uma frase ruim. Entendeu? Então, se você grava uma frase boa, ele não acorda mais nada. Mas se você quer fazer uma parada legal pra caramba, o geek, não vai funcionar. Então, é melhor ficar, tipo, Moto X ativar mesmo.
Funciona. E aí, funciona.
Você viu que ele não ativou mais pra nada que a gente falou aqui, entendeu?
Não, a gente tá falando, tá todo mundo falando com os aparelhos próximos, e eles só ativaram pra nossa frase de ativação. Então, não é qualquer coisa vai ativar o aparelho, mesmo com frases personalizadas, entendeu? Acontece.
Sim, mas tá mal. Mais do que a versão anterior. O meu, de referência agora, tá mais do que a versão anterior. Tá ativando mais. A
versão anterior comigo nunca aconteceu. Eu só usava OK Google Now na versão anterior, entendeu?
Mas e quando alguém falava OK Google Now do seu lado, não rolava?
Não.
Eu nunca testei. Mas
não, eu já testei.
Eu já testei e aconteceu sim no bar. Mas no bar ativava com qualquer coisa, tava conversando, assim, ele ativava. Mas essa versão tá pior, que nem eu falei, ativou com piano, sabe? Com som de piano.
Mas sei, tenta gravar. A sua voz é muito doce, cara, quando você fala a voz
de piano. Ele tá me elogiando.
Ô, Bilão, tenta gravar outra frase, depois conta pra gente qual foi a
diferença. Vamos fazer isso, tá? Pô. Vamos ver se muda.
Uma frase, tipo, falou Moto X, acho que é uma coisa que... ó. Tu tá errado, cara. Tá queimando o teu próprio filme aqui, Moto X. Eu não falei. Falei, Moto X ativar, eu falei, né? Enfim, olha aí, Gordo Geek. Bom, vamos adiante. A gente tem mais um itemzinho da nossa agenda aqui, que é a roleta russa. E a roleta russa dessa semana é do Cardoso, olha só que coisa.
Pra variar.
Mas basicamente é o seguinte, é a declaração de um policial nos Estados Unidos de que o iPhone 6 seria perfeito para pedófilos e criminosos em geral, porque ele tem uma segurança muito boa. Então, essa roleta russa é pra gente conversar aqui. Se a segurança muito boa é o motivo pra ele ser um celular de algum criminoso, ou isso é uma coisa elogiável pra gente que defende da sua privacidade?
Então, peraí, deixa eu fazer o papel de orelha aqui. O que o cara tá falando é que o aparelho é tão seguro que ele protege a identidade de alguém que possivelmente vai fazer um crime, é isso?
O que aconteceu é o seguinte. Nessa versão mais nova, tanto do iOS quanto do Android L, que tá pra vir, a criptografia dos dados do usuário vai ser padrão. Antes ela era um opcional, que o usuário tinha o poder de escolha de ativar a criptografia dos dados, só que agora não. Agora é padrão, as chaves são entregues na mão do usuário, você não tem mais essa preocupação de ativar ou não. E, ou seja, os dados dos usuários são trancados para ele apenas, e nenhuma empresa do lado de fora, nenhuma agência, nem mesmo a Apple, nem mesmo o Google tem acesso a esses usuários. O que esse policial está reclamando é sobre isso. Como ninguém, além do usuário, tem acesso às chaves de criptografia, os pedófilos vão fazer a festa e vão todos querer comprar um iPhone.
Nossa, que absurdo, cara. Tudo
por biometria, tá?
Que absurdo.
Tem a camada de biometria do Touch ID também. Não obstante, o FBI não gostou do da ativação de criptografia padrão do, tanto do iPhone quanto do Android.
A NSA diretor... também não gostou.
A NSA também não gostou. O diretor do FBI foi categórico, disse que essa não é uma opção considerável e que a agência já está pressionando ambas as empresas para eles bolarem um jeito de permitir que o FBI contorne a criptografia e tenha acesso aos usuários, aos dados dos usuários.
Ou seja, as empresas desenvolvem um sistema que vai proteger o usuário, mas já que as agências não têm, já que essa segurança é tão boa, que impede com que as agências elas interfiram na privacidade dos usuários, isso não é uma coisa boa. Ai, que bacana.
Exato. A desculpa de sempre. Procurar terroristas. Mas é aquilo. Eles querem ter acesso e como a porta foi fechada para eles, o diretor do FBI falou, isso não vai ficar assim, vocês se virem para abrir a porta para a gente.
É, tem a frase aqui do John Scalante, que é o Bambambam da polícia de Chicago, falando que o pedófilo mediano agora deve estar pensando, eu preciso de um celular da Apple.
Ai, que absurdo, não. Cara.
Não. Essa é a sua lógica aí no bate, meu amigo, entendeu? Faça você o seu trabalho melhor, entendeu? Em vez de ficar culpando a tecnologia dos outros. Não,
é. Né? Eu pelo menos... Eu acho que tá certo. Você passa ali na fila da Apple, tem várias pessoas que têm maior cara de pedófilo. Né? Verdade.
Não, olha só, aqui, o termo que o diretor do FBI colocou sobre essa preocupação da criptografia e tal é que a Apple e o Google estão colocando os usuários acima da lei.
Hã?
E foi isso que ele falou. A frase dele, ipsis literis, é: eu acredito piamente na lei e também que ninguém neste país está acima dela. O que me preocupa é o fato dessas companhias oferecerem uma ferramenta expressiva que permita às pessoas se colocarem acima da lei. Palavras do diretor do FBI, James Comey.
Sobre a
criptografia do iOS e do Android.
É, isso me deixa... A analogia que eu penso imediatamente é a seguinte. Você tem um revólver. O revólver é um aparelho que permite que você se coloque numa situação acima da lei. Do mesmo jeito. Você pode matar alguém. Matar alguém é acima da lei. O importante não é o aparelho. Não é a ferramenta que você tem na mão. É a pessoa. É o que ela vai fazer com isso. E no caso da segurança que tem no aparelho, ela é benéfica para muita gente. Você está protegendo do usuário. E aí, o que ele faz? Eles, pra tentar colocar medo, tentar utilizar o argumento pra tentar reaver essa a jurisprudência ali de tentar ter acesso a essa informação, o cara, ele apela pro ridículo de falar assim, ah, mas são os pedófilos, vão utilizar pra, sabe? Porra, é muito ridículo isso, cara. É muito ridículo.
Cara, eu não tô conseguindo bolar nenhum argumento pra entrar nessa pauta com vocês, porque, sinceramente, eu tô achando tão ignorante essa afirmação, que se assemelha meus filhos não podem jogar Counter-Strike, eles vão sair assassinando todo mundo na rua, sabe?
Exatamente.
É no mesmo nível.
É, também é parecido com aquela lógica, tipo, a água bate na... A merda bate na água, a água bate na bunda, né? Mesmo tipo de lógica do cara, de tipo, muito
faz sentido, cara.
Não faz sentido. Então, mas o Cardoso até menciona que se a Apple, e estendamos porque o Google, ambas as empresas provocaram uma situação em que todas essas agências, em que o FBI, a NSA e a polícia estão chilicando, parabéns pra eles, né? Porque agora vai todo mundo... A obrigação desses órgãos agora é correr atrás de prejuízo e não forçar a empresa a quebrar a segurança que eles mesmos desenvolveram. Eles não são os bonzões, eles não são aqueles que precisam dos dados, então corram atrás e se virem.
Mas o que é mais fácil? Eles passarem 2-3 anos desenvolvendo um sistema pra quebrar essa criptografia, ou chegar a botar, dar uma carteirada ali, botar o pau na mesa e falar assim, ó, vocês liberam isso, a gente tá mandando, vocês fazem isso ou vocês fazem isso, não tem outra opção.
Usar a opinião pública contra eles, né? Jogar a opinião pública contra a Apple e o Google, no caso, que estão...
O FBI tá fazendo. Pedófilo, né? É o argumento pedófilo.
É. Mas vocês acham que as pessoas caem nesse argumento?
Ah, cai, velho.
Pessoas caem com cada coisa.
Mas depende das pessoas, pois é. Tem gente que cai no argumento do Levi Fidelis, por exemplo, entendeu? Tem do Bolsonaro ou do Malafaia.
Mas é minoria,
sim,
né?
Tem quem cai, mas eu imagino que não seja a maioria, felizmente. Mas tem quem apoie, cara. Então, complicado.
Uhum.
Mas o importante, Aline, pra eles não é nem você ganhar a maioria da população. É simplesmente você embasar um argumento pautado num medo que algumas pessoas têm, simplesmente pra não parecer que é uma medida arbitrária, entendeu? Quando ela é. Eu acho que é a única coisa que eles fazem.
Então, e outra coisa que eu fico pensando, medidas de segurança não começaram a ser implementadas agora. Por que só agora estão reclamando? Por exemplo, a NSA, depois que vazou aí todas as informações 2002, ano passado, as empresas começaram a movimentar para aumentar a criptografia.
Exato.
O Yahoo anunciou que ia fazer criptografia de 2056, 2048,
caralho, cara.
Muito, nossa, sabe?
Agressiva, né?
É, então, então. Por que agora, sabe? Por que só com a Apple, né? Falou para colocar o Google no meio também, mas sei então, lá, não tô entendendo a lógica.
É, porque as duas empresas fecharam a porta na cara das agências, né, cara? Deixaram as de fora. Mas... não tem mais acesso aos dados.
É, e agora no iOS 8 você não tem acesso às mensagens do iMessage, né? Elas estão encriptadas. E se elas, se elas não estiverem fazendo backup com o iCloud, a única maneira de acessar elas é entrar no aparelho, entendeu? E aí você depende da senha ou do digital do cara para entrar.
O Android L vai ser a mesma coisa.
Exatamente.
É, não vai ter mais.
O que é legal, pro usuário padrão é muito bom, entendeu?
Uhum.
A minoria... se existe uma situação na qual o cara ele é um pedófilo, ele tá utilizando ali o aparelho, é obrigação dessas agências e dos órgãos de segurança prender o cara por outros meios, entendeu? Fazer a investigação por outros meios. Não querer ferrar com a segurança de quase todo mundo que é usuário dessas plataformas, simplesmente porque eles são incompetentes, não conseguem fazer de outra forma, entendeu?
Desculpinha, né? Querem uma desculpinha pra meter a mão de novo e tudo, que é toda essa
mensagem, pra ter acesso a tudo. É isso aí, cara.
Até porque um puta de uma estrutura dessa, você não vai usar pra pegar pedófilo, vai usar pra pegar peixe grande, né? Pedófilo é muito vamos apelar para o emocional dos pais com filhas, né? Sei lá.
É isso aí.
É.
Exato.
Filhos também, né, cara?
É. Bom.
Sim.
Tem alguém que vai votar que é a favor disso?
Acho que não, né?
Laguna, aqui todo mundo é a favor da criptografia, né?
Ah. Laguna, você é a favor da criptografia ou você é a favor do Libera Geral?
Cara... já liberaram geral com aquelas fotos das atrizes, né?
Ah, mas por causa do iCloud, é outra coisa, né, cara?
Nem
foi algo bacana. Quer dizer, a gente nunca sabe, né? Será? Não vou levantar nada. Não vou levantar nenhuma hipótese aqui, cara.
Pois é,
não levante nada não, cara.
É, vamos terminar esse programa porque os meus amigos aqui estão começando a pirar. Gente, antes de terminar, eu queria lembrar mais uma vez, vocês assinarem o nosso canal no YouTube. A gente está com mais de 1000 assinantes, muito feliz. Mas, por favor, assinem e divulguem para a galera. Queria agradecer demais ao Mobilon pela presença. Thiago, foi muito legal o papo da gente aqui.
Obrigado pela convite. De verdade, vocês ouvintes, vocês ex-espectadores, ex-espectadores do Meio Beat, percebem que ultimamente a gente tá rolando um puta do crossover aí, né?
Tá rolando.
Aqui no cast, vocês estão lá, falando justiça aqui também. Nos divertir.
Isso é muito legal, exatamente. Isso é muito bom, cara. Eu mostro que tá todo mundo numa onda... legal de passar as notícias pra vocês, mas a gente é amigo, entendeu? Isso não muda jamais.
É isso aí, grande Tecnobeat.
Tecnobeat, é verdade, né,
velho? É onde o membro da menina passou pensando, pô, mas você não ia juntar com a Tecnobeat, que porra é essa? E Deus, porra, falei, cara, já ouviu falar em 1º de abril, já ouviu falar desse conceito? É um conceito revolucionário. A gente nunca brinca com isso.
Tá sujeito, cara.
Gente, gerações finais de vocês, por favor.
Cara. Bom, então, como sempre, a gente agradece pela sua audiência e os recadinhos de sempre, né? Assinem o canal do YouTube, assinem nossos feeds, assinem o feed do SciCast. Toda sexta-feira tem episódio novo, o da próxima semana tá ficando muito bom, vocês vão curtir pra caramba. E é isso aí, toda terça-feira nós estamos aqui, 8 no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal.
Eu queria agradecer a todo mundo aí também, deixar um recado, pedir desculpa, alguns leitores vieram me questionar por que eu ando meio ausente no meu beat. As coisas aqui estão muito corridas, mas eu prometo que eu vou escrever mais. E agradecer o Mobilon aí de novo participar com a gente. Esse crossover está cada vez melhor.
Sim, com certeza.
Pois é, assim, eu também agradeço a presença do Mobilon. E por favor, moçada, não dobrem seus iPhones, tá?
Pensa nesse pôr o 4, que se você for dobrar o 4, meu amigo, tu vai quebrar todos os dias.
Mas olha só, é um novo feature. Você dobra ele e você tem um iBoomerang.
Ou um iPhone surreal, né, cara?
Exato, o iPhone da Lee Edition.
O meu amigo Gordo Geek tá aqui lembrar de galera assinar o feed. Então assinem, por favor, feed.feedbanner.com/sjmb. Eu prometo que eu vou dar um jeito nesse feed, porque o Feedbanner, como todo mundo sabe, tá pior que o Orkut. Então vamos resolver isso essa semana. Então. Mas até lá, continua sendo esse o feed, nossa versão em áudio. Gente, muito obrigado. Mobilon, valeu demais pela presença. A gente volta semana que vem com mais uma Sala da Justiça.
Isso aí.
Valeu, galera.
Valeu. Falou, até semana que vem.
Orkut.
Orkut, não vai deixar a saudade pra ninguém.